Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fabiano, sou voluntário do IPC e hoje estamos aqui para debater o filme Adorável Professor. Logo no início, já gostaria de deixar uma pergunta reflexiva para nós meditarmos e trazermos as nossas ponderações para esse debate. Que reciclagens você tem feito para cumprir o seu propósito de vida? Se você quer saber mais, fique conosco, que o vídeo debate, que o Cine Debate está só começando. Vamos para a nossa vinheta. Como eu havia dito, o nosso debate hoje é sobre o filme Adorável Professor, que gira em torno da história do músico Roland, que se torna professor por alternativa para fazer o seu pé de meia, enquanto busca o seu desejo pessoal de elaborar a composição musical de sua vida. Roland é casado e tem um filho que nasceu surdo. O professor Roland vai se acostumando com a nova profissão e aos poucos aprimora as suas habilidades de ensinar, que no início é generalizada, e passa a adaptar a sua didática para ajudar cada aluno a superar a sua própria dificuldade. E para enriquecer o nosso debate, trazendo as suas experiências, eu quero chamar aqui as professoras que nos ajudarão a refletir sobre os pontos principais do filme. Durante a apresentação, os professores, para acolher as pessoas com deficiências visuais, farão pequenas descrições de si mesmos. Quero começar convidando a professora Karina Albuquerque. A professora Karina é advogada, mestre em educação e terapêutica sistêmica, voluntária da Conscienciologia desde 1998, docente, palestrante, deficista e webertógrafa. Atualmente é voluntária no IPC e conselheira do Conselho Interassistencial Jurídica da Conscienciologia. Boa noite, professora Karina.
Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, com os meus colegas, e para falar desse filme, né, que vai ser excelente oportunidade. Então, fiquem até o final. E aproveitando para me descrever, eu sou mulher, pele clara, tenho os cabelos longos, da cor castanha, uso óculos, estou usando aqui batom vermelho, estou com uma echarpe cor marrom e uso uma blusa cor laranja. Atrás de mim tem um banner do IPC. Então, fique até o final. Sejam todos bem-vindos.
Seja bem-vinda também, professora Karina. Muito obrigado. Quero chamar agora a professora Edelar Proman. Ela é coach e musicoterapeuta, com especialização em didática da musicoterapia em Buenos Aires, voluntária do IPC desde 2005, tenepicista desde 2010 e docente itinerante desde 2012. Boa noite, professora Edelar.
Boa noite, Fabiano. Boa noite, Karina. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo agora. Sejam bem-vindos. Eu também vou me descrever, eu quero agradecer isso, antes de começar a minha descrição, agradecer o convite dessa equipe para participar desse Cine Debate. Então, eu sou clara também, tenho cabelo curto, castanhos, olhos castanhos, estou usando também uma echarpe colorida no meu pescoço e uso uma roupa bordô. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Cine Debate.
Muito obrigada, professora Edelar. Seja bem-vinda também. Quero agora chamar a professora Fabiane Catai, formada em ciência da computação, especialista em educação de pessoa com deficiência, voluntária desde 2013, docente, tenepsista, atualmente é voluntária no Instituto Conscienciocêntrico da Reaprendência e é voluntária na Comissão Interassistencial de Tecnologia. Boa noite, professora Fabiane.
Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do IPC. Fiquei muito feliz. É um debate, vai ser um debate muito bacana. Espero que todos aí acompanhem até o final. Vou fazer minha descrição. Eu sou mulher, com pele clara, tenho um cabelo com mechas loiras, né? Morena de mechas loiras. Estou usando um casaquinho branco e atrás de mim tem uma paisagem com algumas florestas, uma floresta, né? Um painel e uma janela na minha direita. Obrigada aí mais uma vez, gente.
Isso, nós que agradecemos, professora, por ter disponibilizado seus conhecimentos para o debate de hoje. Então, também vou fazer a minha descrição. Meu nome, como eu disse, é Fabiano, eu sou o âncora nesse nosso encontro. Tenho um rosto fino, tenho pele clara, tenho cabelos baixinhos, com a calvície proeminente já, e uso óculos. Atrás de mim tem uma pequena coleção de livros. Gostaria de pedir agora para a professora Edelar para apresentar a dinâmica do Cine Debate de hoje. Por favor, professora.
Pois não, Fabiano. Eu quero alertá-los que não será uma simples avaliação de um filme, nem uma crítica, né, de um filme, mas sim uma avaliação mais profunda, mais cosmoética, mais com discernimento, porque nós vamos trazer aqui o filme para o viés da conscienciologia, essa nova ciência que veio para ficar no planeta. Já está sendo implantada em todos os territórios do planeta e veio para ficar mesmo. Não desprezando a ciência convencional, mas dando assim um reforço a partir do cérebro, a partir das ciências convencionais, cartesiana, newtoniana, fisicalista, vamos partir para o parapsiquismo em foco. Vamos estudar profundamente as nossas questões reais e eternas, né? Porque dentro do paradigma consciencial, nós temos os vieses da multidimensionalidade, da bioenergética, da cosmoética, da serialidade existencial, né? Nós tivemos muitas vidas, teremos outras depois, e o importante é saber o que fazer com esta, neste momento atual, o que nós estamos fazendo com essa nossa oportunidade. Então, o filme traz muitas questões importantes, mas é preciso usar o princípio que nos protege dos enganos, dos engodos, das ilusões e nos faz tornarmos mais lúcidos nas questões, que é o princípio da descrença. Ele diz assim: não acredite em nada, nem mesmo neste vídeo. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Isto pode ser usado não somente como um slogan que existe em todas as salas de cursos, laboratórios e todas as áreas da conscienciologia, mas sim trazendo para a vida diária, para o cotidiano, para que nós não nos enganemos mais e possamos também ouvir aqui as questões que vão ser ressaltadas com esse viés da racionalidade, do discernimento, da refutação, né? Não acreditando em tudo que é dito, porque cada um de nós tem a sua própria entendimento, a sua interpretação. E as interpretações vazias não levam a nada, precisa ter uma experiência prática delas. Então, eu convido todos a usarem esse princípio da descrença e a cosmoética, que é, além da ética e o moral humanas, uma visão universalista e multidimensional. Sejam todos muito bem-vindos.
Obrigado, professor Edelar. Eu também gostaria de convidar a todos que nos assistem para participar, fazendo as suas perguntas no chat. É muito importante que vocês tragam suas dúvidas, seus pontos de vista. Como disse a professora Edelar, aqui ninguém tem uma resposta pronta. Vamos construindo uma forma de compreensão de certos assuntos. O filme é muito rico, mas nós vamos dar apenas ênfase em alguns dos pontos, né? O limite do horário impõe a gente nisso. Então, por favor, participem, tragam as suas dúvidas e os seus pontos de vista. Eu gostaria agora de chamar a professora Karina para fazer a contextualização do filme.
Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram aí que o Fabiano nos trouxe uma sinopse do filme super rica. E nesse contexto, eu vou colocar aqui algumas considerações, porque também as minhas colegas vão me ajudar. Então, primeiramente, eu vejo que o filme trata desse professor que ele passa 30 anos em sala de aula. Só que nesses 30 anos acontecem diversos fatores. desde ele iniciar esse processo da docência, subestimando a carreira em sala de aula. Ele tinha uma visão bastante míope da profissão. Tanto é que ele queria só ficar 4 anos em sala de aula, porque o verdadeiro sonho dele era ser compositor. Então, ele não queria muito estar em sala de aula, ali era uma alternativa. Só que no decorrer do filme acontecem situações, desde o nascimento do filho, que ele não esperava, também esse filho vem com deficiência auditiva, também em sala de aula ele tem diversas dificuldades com os alunos, desde a desmotivação desses alunos. No início ele não consegue ter uma atenção, né, a esses alunos, só que também a maturidade vem, né, pessoal? Ao longo aí da nossa existência humana, é normal a gente ter reciclagens e são necessárias, inclusive. Então, ele vai se reciclando e vai realmente amadurecendo, tanto no lado biológico, também emocional. E nesse decorrer, ele consegue fazer bastante assistência a diversos alunos, e a gente vai ver mais adiante que alunos foram esses e o que aconteceu. Mas também ele consegue fazer uma assistência ao filho. Porque ele não consegue no início, ali, principalmente os 15 anos, durante 15 anos, ele não consegue interagir com esse filho, ele não consegue se comunicar com esse filho, devido, porque no entender dele, tem essa deficiência auditiva, ele não consegue estabelecer uma interação. Só que a gente vai ver que acontece uma situação específica em que esse filho consegue se comunicar com ele, e consegue estabelecer o que ele quer, o que ele espera desse pai. E aí cai a ficha, né? Para mim é um ponto de viragem evolutiva, é quando ele consegue entender a necessidade do filho, porque ele até é um bom professor, só que em casa ele não é, tem uma incoerência aí, né? Então, acho que também uma outra questão é a cereja do bolo, eu vejo que é no final, porque ele passa 30 anos em sala de aula e devido a uma condição de demissão, ele não vai ter mais a disciplina de música na escola, então ele é demitido. E aí os alunos das turmas anteriores dele faz uma sinfonia a partir dessa composição que ele passa 30 anos estudando e trabalhando. Então eu vejo assim que o filme é riquíssimo em falar de interassistência, em falar de programação essencial, principalmente, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, pensar assim: que benefícios a nossa profissão a gente pode tirar proveito. E ele conseguiu, em 30 anos, tirar proveito dessa profissão dele, que é a música, ser professor de música. Então, fica uma grande reflexão aí para o nosso contexto. Mas eu vou deixar um pouquinho para minhas colegas e vou passar a bola aí para a Fabiane, para ela também dar o viés dela do filme.
Bacana, Karina e Adela. É para complementar, né, o que eu vejo de bacana no filme é essa questão da visão educacional, né, como que ele foi abordando as questões de ele se motivar em sala de aula. Então, como a Karina comentou, no início ele ficava bem desmotivado, mas foi a partir de uma aluna, que essa aluna ela chama Gertrudes, que ela tinha dificuldade de tocar, né, o clarinete. E ele começou a ajudá-la, né? E ele começou a dar aula particular para ela. E no momento que ele estava dando aula particular, ele ficava também um pouco desmotivada, porque ela tinha um pouquinho de demora para aprender. Só que a partir do momento, né, que ele falou assim, não, deu um clique nele, como vocês estão vendo aí no filme, na cena, ele voltou na sala, né, para poder. Ela estava chorando porque ela estava triste, né? Porque ela estava com uma baixa autoestima, não estava conseguindo aprender. Mas ele voltou e retornou e fez uma outra estratégia, né, de ensino para ela. Começou a acolher ela. Teve um processo de interassistência muito grande, né, nesse processo. E aí ela conseguiu aprender a tocar o clarinete. Então, esse é um dos pontos, né, que foi acontecendo aí no caso da Gertrudes. E aí,
Nós também temos a professora Edelar, que poderia trazer para a gente, destacar um ponto, importante sobre a visão dela.
bom, o que me chamou mais atenção no filme, nesse começo, foi esse esforço em trazer as habilidades à tona, né? Em detrimento às dificuldades, esse professor, ele fez uma avaliação de cada um deles. Ele já estava desanimado, mas ele começou a perceber que todos poderiam ter uma possibilidade diferente de se desenvolver e chegar a tocar na orquestra. Então, ele trouxe para cada dificuldade um método específico de inclusão. Ele começou a trazer essas pessoas, esses alunos, para ele. Em vez de ele ficar criticando os alunos, achando que eles estavam desanimados, tal, ele buscou estratégias. Então, ele teve que fazer uma reciclagem com ele mesmo, em primeiro lugar, para depois poder ajudá-los. Então, é sempre assim, assistência primeiro para nós, para nos fortalecer e podermos ajudar com mais discernimento. Então, o caso do moço que tinha muita dificuldade, todos eles tinham, né? Mas ele tinha dificuldade, inclusive, com o ritmo. E como nós sabemos, dentro da estrutura da música, ela é formada por ritmo, melodia e harmonia, e cada um desses elementos da música serve para ser utilizado como técnica de desenvolvimento pessoal. E o ritmo foi o que ajudou a organizar o caos que ele vivia. Ele não tinha ritmo na vida, ele era desconectado, né? E esse senso rítmico que o professor ajudou a desenvolver lhe deu autoestima, autossegurança e a eficiência de poder acompanhar com o instrumento e ser incluído no grupo todo. Ele estava assim, desprezado, achavam que ele não tinha mais condições, e foi um resgate desse aluno, da autoestima dele, da emocionalidade dele controlada. Então, foi muito linda essa lição que eu percebi.
Professora Edelar, gostaria de aproveitar o gancho da sua fala e colocar aqui um ponto que eu também achei bastante importante, é nós refletirmos do que o filme traz a respeito da dinâmica entre arte e música. É, o conhecimento popular, convencional, comum, é de que a arte é só diversão, só passatempo, né? Mas a gente tem muitas coisas para refletir em torno da arte, especificamente a musicoterapia, a terapia com música e a música terapêutica. Você poderia trazer um pouco das suas experiências a respeito do caminho da música desde a alienação até a questão consciencial que a música pode ser utilizada?
Sim. Os grandes estudiosos sobre a música, as frequências musicais, a estrutura da música, a importância da música nas culturas do mundo todo, desde a antiguidade, mostram que a música está relacionada à nossa comunicação com a vida em geral. Nos primórdios da humanidade, nós temos na história relatos de que os homens, para se comunicarem com a natureza, que os assustava, os trovões, os raios, que eles atribuíam a serem entidades espirituais ou deuses da natureza, então eles achavam que esses ruídos, esses barulhos, eram uma represália ou para assustá-los mesmo. Para acalmar esses deuses, entre aspas, eles criaram os instrumentos musicais para se comunicar. Então, a música é um grande facilitador da comunicação entre essas espécies, entre a natureza e o homem e a natureza, essa integração, enfim. E a musicoterapia tem como foco principal abrir os canais de comunicação da pessoa consigo mesma e dela com os demais. E essa comunicação também traz a cultura de cada povo. Nós vemos que várias etnias têm suas músicas nas quais eles se expressam através delas. Então, a música não é simplesmente criada para a diversão, para a distração, para festas e gozos, né? A música tem um papel terapêutico muito importante nessa abertura de canais de comunicação. Através das frequências musicais, a música, na sua estrutura toda, com o timbre, a intensidade do som, a altura, né? E os instrumentos musicais, atinge, sensibiliza e faz ressonância em cada parte do corpo. Então, ele pode ser usado para facilitar, por exemplo, uma terapia, como a massagem, pode ser colocada uma música de fundo, nos berçários, colocada a música funcional, nas empresas, nas escolas, para facilitar o desenvolvimento pessoal e profissional. Ela tem especialidades, né? Nós nos formamos numa faculdade e depois vamos nos especializar em alguma aplicação prática das técnicas da musicoterapia, que é diferente de se divertir e daí diferente da aplicação da música sem a técnica.
É bem interessante essa consideração, inclusive, da Edelá, porque me recorre àquele princípio que é de a música ser a linguagem universal primária, né, Edelá? E com a relação a esse princípio dessa música, a gente percebe que a música ela consegue poder ser um recurso energético, a gente consegue, através da música, fazer conexões até com pessoas, com dimensões, a gente consegue interagir com a música. Eu até me recordo que existe um verbete da Conscienciologia, então eu até indico para vocês, que é recurso musicoterapêutico. Vale a pena assistir e, né, e ler esse verbete, porque ele é riquíssimo para a gente refletir sobre os benefícios da música. Como a Idela falou, e ela é musicoterapeuta, a música ela consegue ser realmente um recurso ali terapêutico no nosso dia a dia. Eu vejo até situações em que a música ela consegue desbloquear chakras, ela consegue ter uma influência no nosso holossoma. Me recordo também dessa questão que a gente fala de inteligências múltiplas. E dentre as inteligências múltiplas, nós temos a inteligência musical. Tem pessoas que têm um desenvolvimento de inteligência musical surpreendente. Então, vale todos nós aí, principalmente vocês que estão nos assistindo, nos falar o que que vocês têm percebido desses benefícios da música no seu dia a dia, né? Vocês estão mais voltados para a música, digamos, homeostática ou a música bélica? Porque também existem, né? A música bélica, nós temos aí o radiotismo musical, então é importante também a gente estar bastante atento, né? Então, aqui na abordagem do filme, a gente percebe que esse professor de música ele consegue tirar proveito pela música, utilizando a assistência aos alunos. Então, a própria Fabiane colocou aí, né, da Gertrude, mas a gente também tem o Louis House, que ele tinha essa dificuldade de aprendizado. Mas para o final do filme, a gente tem aí uma aluna que ela é Rowena, e essa aluna, pessoal, ela tinha realmente um talento musical para cantar. Só que vejam só, devido a uma condição ali, os pais dela queriam que ela conseguisse, continuasse ali a carreira da própria família, que era na área ali de um restaurante. E quem ajudou a ela se reencontrar e principalmente bancar esse talento foi esse professor. Tem um momento do filme, como vocês estão vendo aí, que ele dá aí a reflexão para ela de que ela tem esse talento. E para mim, isso mostra muito o viés do professor, que ele ajuda o aluno a sair da zona de conforto. Então, fica uma reflexão de como a gente utiliza nosso ofício, a nossa carreira, a nossa profissão, para sair da zona de conforto, para ajudar as outras pessoas. Então, eu vejo aí, colocando a pergunta, voltando à pergunta do Luiz, a arte, a música, ela é muito importante. Até também trago uma dica aí de um outro filme que é baseado em história real, que é Bem-vindos a Maui, que é exatamente baseado numa história de uma arte que ajudou num trauma de uma pessoa. Então, quer dizer, pessoal, a arte, ela é interessante, sim. É claro que a gente tem que ter lucidez para não ir só para o lado psicossomático. Porque o psicossomático, a parte das emoções, é importante a gente trabalhar, sim, mas o recurso musicoterapêutico, ele também pode aflorar o nosso mental soma e nos fazer desenvolver vários atributos mentais somáticos. Então, fica essa reflexão aí para vocês, inclusive nos falem aí no chat o que vocês estão achando disso tudo que a gente está falando. É importante também a opinião de vocês.
É. Professora Karina, o Luiz Fernando Santana, de Uberaba, ele coloca essa situação aqui, essa questão, esse pensamento, né, para reflexão. A música atinge o emocional e o racional. Ela ajuda também?
Olha, eu até considero aqui, a partir do que eu venho tendo como experiência, assistindo também esse filme, eu penso que a música, ela tem um efeito emocional, que a gente chama psicossomático, mas também, Luiz, ela tem esse efeito também de ajudar, por exemplo, na concentração mental. Tem músicas homeostáticas, sadias, que ela consegue nos fazer até voltar a ter um senso ali de equilíbrio, de racionalidade, de concentração mental. E eu quero deixar bem claro, isso é uma opinião pessoal. A música, a gente também tem que observar que a parte emocional é muito importante. É muito importante a gente entender o nosso emocional. Agora, também é importante a gente não ir para o emocional instintivo, emocional que a gente fica ali só aflorado no, no, na parte mais que a gente chama, né, atávica até. É importante também a gente desenvolver esse lado dos sentimentos elevados. E os sentimentos elevados a gente consegue desenvolver pelos atributos mentais somáticos, Luiz. Então, a música, ela é um recurso que, ao meu ver, ela consegue caminhar entre esse binômio psicossoma e mental soma. E se bem aproveitada, a gente consegue aí, digamos, tirar bem, bom proveito. Mas eu vou deixar também as nossas colegas também poderem dar as contribuições dela, que eu acho que vai ser bem interessante.
Eu gostaria
Professora Fabiana.
de complementar uma questão assim, que vocês estão falando, né, sobre a música. Eu vejo que a música, ela é um meio, né? Ela não é o fim. Então, o que acontece? Ela é um meio para a gente fazer algo, para a gente fazer assistência para nós e para o outro. Então, veja no exemplo do filme, né? O Mr. Holland, ele gostaria de ser compositor, ficar trabalhando só com ele, né? E aí, no caso, a vida começou, né, a dar outro caminho. Então, ele começou a dar aula. Então, veja a situação, né? Ele dando aula, ele usou a música como possibilidade de assistir muito mais pessoas. Então, isso que eu acho bacana, né? A gente usar esse recurso da música, mas para a gente ver como que a gente vai usar isso, de que forma? Vai ser algo que eu vou ficar só para mim, para eu ser aplaudida, né? Ou eu vou usar aquilo para realmente fazer assistência para o outro. Isso que eu acho bacana, assim, que veio esse viés dentro do filme. Não sei o que as colegas acham.
Bom, lembrando também que ele aceitava qualquer desafio, né? Quando a diretora disse que ele teria que criar uma orquestra, ele treinou, né, constantemente os alunos e chegou lá. Ele construiu uma orquestra com eles, com todas as dificuldades deles. Então, eles também se sentiram valorizados nesse momento. Então, a música, ela valoriza, ajuda você a se valorizar também, né? A limpar os seus pensamentos, a mudar o seu padrão de energia, a mudar o seu padrão de pensamentos, e automaticamente muda o seu padrão de comportamento. Então, vejam que depois veio um outro desafio, que foi o da fanfarra, né? Onde eles foram aproveitados no máximo dos seus talentos de integração de equipe e tudo. É uma cena muito bonita, aquela da fanfarra. Então, mais tarde, talvez a gente consiga ver essa parte do filme e tirar nossas conclusões mais assertivas.
Aproveitando que a professora Edelar colocou o trabalho que o professor Holland desenvolveu com os alunos, com aquela coletividade, né? E também mais para frente ele desenvolveu consigo mesmo. Eu gostaria de perguntar para a professora Karina a questão da programação existencial, no sentido de ter foco assistencial grupo kármico e o foco assistencial ego kármico, né? E é nesse sentido também a pergunta do professor de conscienciologia que eu conheço, Joaquim Célio, de São José do Preto. Ele coloca assim: o que é programação existencial e como podemos perceber esse tema no filme?
Excelente pergunta, Fabiano e Joaquim. Esse tema da programação me interessa muito e esse filme a gente consegue perceber aí, claro, é uma suposição, né, de que esse professor ele adentra aí na sala de aula aos 30 anos de idade e bastante assim, eu chamo que ele estava tateando, ele não sabia que a sala de aula talvez pudesse ser o campo de assistência dele, do propósito de vida dele. Quando a gente fala de programação existencial, Joaquim, e também aos demais que estão nos assistindo, a gente chama assim que nós, ao ressomarmos, algumas dessas pessoas, alguns de nós, temos um propósito de vida ali que foi programado. Ou seja, a gente estava ali no extrafísico programando a próxima ressoma. O que a gente precisa fazer nessa próxima existência? E, claro, numa suposição aqui desse filme, a gente pode colocar que esse professor pode ser que ele tivesse essa programação de vida dentro da sala de aula. E eu tenho algumas ideias, quando eu fui assistindo, eu também quero também que as minhas amigas, colegas aí também me contribuam, que é assim, Teve um momento no filme, somente no início, que esse professor, ele só queria estar em sala de aula temporariamente. Só que ali no primeiro ano de ensino vem a notícia da gravidez. Ao meu ver, essa notícia da gravidez e principalmente os fatos que aconteceram posteriormente, me parece mais uma senha intermissivista, ou seja, uma correção de rota. Esse filho, ele vem talvez com esse propósito de ajudá-lo a corrigir essa rota dele, porque se ele não tivesse ressomado ali numa suposição, talvez esse professor não ia ficar em sala de aula por muito tempo, porque essa era a proposta inicial dele. Ele só queria ficar 4 anos em sala de aula. Ele queria compor, ele queria viver de música. Tanto é que ele fala: eu quero ganhar dinheiro e viver da fama da composição. Ele tinha um viés só materialista, pessoal. E quando esse filho vem, mudou totalmente a estratégia de vida dele, como família, como professor. Ele começa de fato a olhar a sala de aula, que é de fato o ganha dele, o ganha-pão, a tarefa dele de vida. E ao meu ver, também uma questão muito séria dentro da programação existencial nesse filme é ver assim o lado ego-karma, ego-kármico desse professor, ele voltado só para ele só via o que eram os ganhos para ele, o que seria importante para a vida dele. Ao longo do filme, esse professor, ele vai reciclando. E essas reciclagens fazem com que ele consiga perceber que a sala de aula e esse campo da docência é muito mais do que apenas esse momento temporário. Tanto é que ele fica 30 anos em sala de aula. E o que é mais sério também, Fabiano, é que nessa programação existencial a gente percebe que ele faz muitas reciclagens. A própria Delar falou aí várias reciclagens que ele fez, a interassistência que ele faz em sala de aula. E tem uma cena no filme que eu acho muito importante, é quando ele começa de fato a interagir com esse filho que tem deficiência auditiva. A recomposição que ele consegue fazer, inclusive incluindo o filho nessa profissão dele. Porque até então ele só utilizava ali a profissão dele de professor de música para os alunos, ele não incluía o filho. E aí, em determinado momento, ele inclui o filho e consegue fazer toda uma reconciliação. Então, quer dizer, ele passa 30 anos em sala de aula. Ao meu ver, ele tem um completismo existencial que a gente chama de complexos. No final da vida dele, aquela tal composição acontece, pessoal. Tanto é que eu tenho uma ideia de que a assistência, ela está onde a consciência está. A Proex está onde a consciência está. A programação dele de vida não era a composição necessariamente, era todo esse processo, pessoal. Então a gente pode se observar através do filme de que a gente tem aí 30, 40, 50 anos, talvez tenhamos aqui pessoas com 80 anos. A sua programação de vida, se você tiver, foi todo esse processo. E o que você pode aprender? Então, para mim, programação existencial tem muito a ver com reciclagem. Esse filme mostra muito as reciclagens que esse professor passou ao longo de 30 anos. Então, essa é a minha deixa.
E aí, é interessante a gente notar um pano de fundo que, na verdade, é muito forte. Ele é todo assistencial, né? Ele é assistencial para um grupo e ele é assistencial para a casa dele também. Gostaria que a professora Fabiane, se pudesse nos ajudar a expandir esse viés assistencial que sustenta o filme.
Eu estava pensando exatamente nisso agora, assim, né? Essa questão do ponto-chave, né? Quando que ele percebeu que ele poderia fazer mais assistência, né? Então deu um clique nele quando ele estava fazendo assistência com a Gertrudes. Então naquele momento ele caiu as fichas dele, né? A gente fala aqui na Conscienciologia o termo de recuperação de cons. Então são cons de lucidez. Então, possivelmente ele lembrou: olha, o que que eu vim fazer aqui? É isso. Então, ele começou a fazer assistência. E ele se sentia bem fazendo aquilo. E a partir daquele momento, as aulas dele eram totalmente diferentes, né? Porque os alunos no início estavam todo mundo desmotivado, não gostava, né, das aulas. E, de repente, ele começou o quê? Acessar esses alunos. Espera aí, o que que esses alunos eles querem aprender? De que forma que eu vou acessá-los? E ele começou a colocar rock and roll na aula de música, e aí eles foram interagindo. E a partir disso, ele começou a se motivar cada vez mais fazendo aquele trabalho, né? Nesse momento aí, ele estava tocando uma música aí, não lembro qual que era, menina, se era dos Beatles, né? Mas ele começou a acessar esses alunos. Foi bem interessante esse momento que eu achei que foi bem significativo aí. O que
E
você acha?
assistência, professora Fabiana, está muito ligada à programação existencial do professor Holland, né? Eu gostaria de aproveitar essa passagem nossa para colocar a pergunta da nossa colega Jaqueline Kuba. Ela nos saúda e faz a pergunta: é possível acessar a programação existencial delimitada, descrita, determinada antes da pessoa nascer? Se sim, quais são os métodos que a conscienciologia dispõe para ter acesso a essas informações? Professor Edelar, poderia falar?
Bom, partindo da premissa de que nós já vivemos várias vidas e que nem todos têm uma programação existencial, porque depende do nível evolutivo, nós trazemos uma informação interessante que é a primeira vez que eu vi. É o curso intermissivo, o período intermissivo que acontece entre as missões ou entre as vidas, né? Então, nós, por exemplo, estamos agora aqui no intrafísico. Aí nós morremos, dessomamos e vamos para o extrafísico. E nesse extrafísico, se nós tivermos um nível de compreensão já desenvolvido, nós podemos fazer uma programação para a próxima vida. Então, nem todas as pessoas têm acesso a essa programação. Às vezes, elas vêm compulsoriamente para uma nova ressoma. Mas no extrafísico é a grande oportunidade de fazer essa programação. Mas nós podemos começar essa programação da próxima aqui mesmo e agora, nesse momento, se trabalharmos o nosso discernimento, se descobrirmos quem nós somos realmente, se investirmos na autopesquisa do aqui e agora, né? Porque nós sabemos que não viemos ao planeta fazer um turismo. Nós estamos aqui para evoluir. Se nós já existíamos antes, já temos uma memória ancestral de que nos acompanha, que está aqui dentro do nosso banco de dados, na nossa holomemória, ou no conjunto das nossas memórias, nós já sabemos então que temos condições de fazer uma programação para o futuro. Mas muitas consciências ainda estão no estágio probatório, digamos assim, né, de testes ainda evolutivos para construírem essa programação para a próxima existência, e outros vêm compulsoriamente. Então, não sei se eu respondi a pergunta da moça,
Sim,
mas também tem.
eu gostaria de aproveitar o gancho e estender as reflexões para a professora Karina. Então, pelo que a professora Edelar disse, Karina, é um verdadeiro esforço de reeducação consciencial, não?
Exatamente. A nossa programação essencial, né, como o próprio Adela falou, as pessoas que têm, né, que se programou, porque vai depender do nível evolutivo de cada um de nós, ela exige de nós todos um nível de reciclagem essencial e de reciclagem intraconscienciais também. E eu penso que ao longo da nossa existência a gente tem muitas oportunidades para fazer exatamente essas reciclagens. A gente vê no filme, sempre retomando, né, esse cine debate com base nesse filme, é que a gente percebe duas áreas que ele fez reciclagem. Na profissão, ele consegue fazer assistência e utilizar essa sala de aula para também fazer a sua reeducação consciencial. Tanto é que a gente vê um professor que inicia com um nível, né, de materialismo, visão míope da própria profissão. E consegue perceber que no final do filme dele tem uma frase que ele diz para o professor de educação física, que também é um amigo dele de 30 anos de sala de aula. Ele fala assim: eu mais ou menos assim, eu vivi para isso, eu só sei fazer isso. Imaginar, pessoal, que no início do filme ele só queria ficar 4 anos em sala de aula. E no final ele consegue de fato perceber que a sala de aula faz parte da vida dele. E o outro campo que eu vejo que ele fez bastante reciclagem foi na família. Porque ele adentra aí nesse seio familiar de uma maneira, como vocês estão vendo aí, com dificuldades com esse filho, porque esse filho ele tem essa a deficiência auditiva e ele não consegue se comunicar. E tem várias passagens no filme super interessantes que esse filho ele quer, se interessa por se comunicar, mas esse pai ele está fechado a essa oportunidade. Inclusive, nessa cena do filme, a gente percebe que ele muitas vezes não consegue se comunicar, erra na Libras com o filho. E a mãe, né, essa esposa, ela é, para mim, ela é uma grande mediadora dessa relação, porque ela quer que o pai entenda, né, quer que o marido entenda essa relação com esse filho, e também media do filho também ter essa relação com o pai. Tem vários momentos, mas tem um que mexe muito comigo, é ali quando ele tem mais ou menos 15 anos, e acontece a morte do John Lennon, e foi no dia 8 de dezembro de 80. E esse pai, né, ele super abalado com a morte do John Lennon, chega em casa, e o filho querendo conversar com ele, e ele simplesmente fala, não, eu estou num péssimo dia, você não vai entender. Então, ele subestima o filho de que ele não vai entender que ele está passando por um momento porque teve a morte de John Lennon. E esse filho fala para ele, né, através da linguagem de sinais, de que ele entende sim, ele entende de música, ele conhece o John Lennon. Então, quer dizer, aí o pai se surpreende, né? Eu quero até que a Fabiane também coloque a experiência dela, porque a gente nota, né, Fabiane, que as pessoas que não entendem as deficiências, ela tem muita dificuldade de interagir. Eu também tenho práticas nessa área de educação inclusiva e com pessoas com deficiência, eu vejo bastante essas barreiras atitudinais, dentro de casa, principalmente, esses comportamentos velados ou não de dificuldades de interagir com a pessoa com deficiência. Mas eu quero que a Fabiane nos traga aí, porque ela tem bastante experiência na área.
Obrigada, Karina. Então, eu tenho atendido algumas famílias, né? Eu dou aula de formação profissional, e tem alguns pais, né, que eu atendia que tinha assim, a dificuldade da aceitação, né, do filho com deficiência. E isso é um processo, né? Primeiro a família aceita, às vezes até o filho não aceita, né? Então ele já vem com algumas problemáticas. Então, esse trabalho, ele começa a ficar de uma forma, assim, de uma forma interassistencial quando ambos aceitam isso e desdramatiza, né? Porque a partir do momento em que a gente sabe como lidar com relação à deficiência, a gente desdramatiza, a gente vê que quebrando algumas barreiras, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que não faz nenhum movimento com os braços, com as pernas e quer usar o computador. Hoje existem recursos que dá para a pessoa usar. Então, a gente tem meios, né, de como fazer com que essa pessoa ela atue aqui na Terra, né, mesmo nascendo com uma deficiência, ela possa evoluir como todas as outras. Agora, para isso acontecer, existe, que eu penso, a questão do trabalho da sociedade em olhar para isso de uma forma mais específica, né? Não negar, ah, não tem, não vou olhar para isso. Não, é a gente olhar para isso e ver o que que a gente pode contribuir, né? E a Karina colocou uma coisa muito importante. A barreira que eu vejo que mais dificulta é a barreira atitudinal. A barreira atitudinal é quando a gente tem essa questão de um preconceito com a pessoa que tem uma deficiência, né? Não precisa nem ter deficiência, uma pessoa que seja diferente de você. Às vezes a gente cria barreiras, né? E essa barreira, ela é o mais importante. Se a gente quebrar essa barreira, as outras, elas ficam mais leves, porque a gente vai conseguir até perguntar para a pessoa como ela quer fazer as coisas, né? Então, a gente vai conseguir aí se conectar melhor nesse processo de interassistência, tanto na família quanto no meio social como um todo.
E nesse aspecto, professora Fabiana, a gente já poderia levantar aqui a questão da inclusão social também, não é? Porque para deixar a pessoa à vontade, se ver importante, né?
Isso, eu vejo essa questão no filme aborda bastante, né? A inclusão, ela vai acontecendo com essas questões de barreiras, né? Então, a gente vai sabendo quais são as barreiras que eu posso estar quebrando para poder fazer com que aquela pessoa se sinta pertencente aonde eu estou, né? Então, vejo aqui lá no filme o que acontece. O pai, como que ele fez isso, né? Primeiro, ele foi atrás da informação de como que eu posso me comunicar com o filho. Então, ele foi atrás da Libras. Então, ele foi aprender a Libras, né? Então, ele já vai quebrando as barreiras comunicacionais. E aí, o que acontece? Teve uma parte no filme que é onde ele faz uma apresentação, aonde ele faz a apresentação junto com o grupo da escola, né? ele usa luzes, como vocês estão vendo aí na cena, para que o filho também ele possa estar percebendo, né, a parte sonora da música, né? Então, não é porque a pessoa é surda que a gente não vai fazer nada. Não, vamos achar um meio aí para essa pessoa também ela se sentir incluída naquela atividade que está sendo feita. Então, foi bem bacana essa parte aí de quebrar essas barreiras.
Eu queria até complementar a Fabiane, porque eu gosto muito dessa cena também. Me lembra muito uma ideia que nós temos aqui na Conscienciologia, que é o universalismo, o senso universalista. E eu acho fantástica essa ideia, porque para mim, senso universalista é a gente saber conviver com pessoas diferentes. Gente, a gente conviver com pessoas diferentes, eu sou diferente, com certeza aí temos um monte de gente diferente, a gente aprende, a gente cresce. E para mim, diversidade é crescer, é a gente amadurecer. Para mim, o senso universalista, a gente pode desenvolver tendo abertismo consciencial, né? Principalmente se adaptando às situações, interagindo com pessoas diferentes. A gente também, assim, até nos ab abrir a nossa mundividência. Então, quer dizer, existem várias maneiras, e tem uma que eu utilizo, eu queria até colocar aqui para vocês, que eu venho desenvolvendo essa ideia que é assim. Eu observo o meu cotidiano, o meu convívio, principalmente na diversidade, ele tem pessoas diferentes, tem consciências diferentes, temperamentos, biotipos, culturas, etnias, e isso vai me fazer perceber como está o meu senso universalista, porque se eu tenho pessoas só iguais a mim, tem alguma coisa estranha, pelo menos é o meu critério de avaliar como eu estou desenvolvendo o meu senso universalista. Então fica essa ideia também para a gente poder pensar, né, de quanto a gente é realmente universalista, e universalismo é também a gente interagir e com pessoas, e no caso aqui do filme, pessoas com deficiência. Quero até deixar claro que quando a gente estuda deficiências, existe aí uma ideia de que, ah, eu tenho amigos deficientes, então eu sou inclusivo. Não necessariamente, porque às vezes a gente percebe que, embora a gente tenha práticas inclusivas, a gente ainda não sabe interagir e realmente conviver com essa pessoa. Então, ter prática inclusiva não é sinônimo de que a gente está sendo inclusivo. Então, é muito maior realmente essa questão do universalismo e da inclusão. É de fato a gente inserir essa pessoa com toda a sua singularidade, é a gente respeitar as diferenças, pessoal.
Professor Edelar, e a música, ela tem esse papel também integrativo, não?
Sim, a música é integrativa. Ela é agregadora de pessoas. Mas vejam só, tudo começa conosco, né? Ele não se incluía no contexto escolar primeiro. Ele não permitia isso. Ele ia lá cumprir o papel dele, corria para casa, né? Então ele não dava aquela chance de ser incluído, inclusive. Ele precisou trabalhar isso, aceitação primeiro com ele mesmo, que ele tinha que ficar ali porque era um dever dele, moral dele, contribuir com a escola na formação daqueles alunos. E ele, então, a partir da aceitação de si mesmo, como um elo entre os alunos e as suas famílias, e nessa inclusão, que ele nem usava essa palavra, mas nós estamos deduzindo aqui. Ele primeiro fez, se incluiu e depois ele adotou, né? Literalmente, ele adotou os alunos dentro da vida dele, para passar a ser parte da vida dele, né? Ser parte da tarefa dele maior. Não era só ensinar música, era resgatar pessoas, era resgatar autoestima, era dar uma meta de vida, era satisfazer não só o ego, mas a realização pessoal, né? Acalmar os ânimos. Então, a música, ela contribui por ela por si mesma, ela já é uma construtora de valores, ela é uma harmonizadora, ela é inclusiva, como é que a gente pode dizer incluir nela, né? Ela inclui por si mesma, integra as pessoas. Então, desfaz aquelas intrigas, pensamentos negativos, exclusões, por si mesma. Daqui a pouco a pessoa está se abraçando, está convivendo bem, porque a música faz esse papel. Então, veja, o sistema nervoso central é o primeiro a ser atingido. Não é pelos ouvidos que nós ouvimos a música, é pelo corpo todo, pelo sistema nervoso central. Então, os sons, eles são uma linguagem e eles nos integram primeiro, nos harmonizam primeiro, para depois contribuir para a harmonização dos demais. Então, nós temos vários vieses aí que nós podemos falar com a música nessa integração, nessa participação da nossa vida e da nossa evolução também.
É bastante interessante. Esse viés musical que o professor Holland foi vendo que ele tinha para fazer esse amparo, nós podemos aqui remeter à ideia que a Conscienciologia traz do amparador intrafísico, não? O professor Holland foi um verdadeiro amparador intrafísico para os alunos se tornarem-se autoconfiantes, não?
Sim, como amparador, mas também a mulher, a esposa dele, foi amparadora dele. Perceberam isso?
Sim.
Se nós voltarmos lá um pouquinho nas cenas do filme, a gente vai ver o papel de intermediadora dela entre o filho, entre ele e entre a sociedade no geral. Ela contribuiu, porque depois ela foi para a escola também aprender Libras. E por que a Libras? Porque ela é a facilitadora da linguagem, da comunicação. Então, a música facilita a comunicação em todos os setores da sociedade. Então, veja, nós funcionamos como amparadores, às vezes dentro da nossa família, às vezes uma pessoa que é rejeitada até na família, ela serve de estímulo para nós reciclarmos traços. Então, é muito importante, às vezes, o diferente no nosso meio para nos estimular o afeto, a autoestima, a socialização, a integração, a aceitação das várias circunstâncias. Então, às vezes, a gente rejeita, porque a gente não quer o diferente, porque incomoda. Por que incomoda? Porque você tem preconceito. Se você tem preconceito com alguém que é diferente, você não vai se aceitar também, porque você faz parte desse contexto. Então, veja, a gente pode olhar, ter vários olhares sobre as nossas situações de vida. E esse filme traz essas realidades para serem avaliados, para serem refletidos.
Só gostaria de complementar uma coisa que eu pensei aqui nessa questão de amparador, né? Vejam que no filme ele vai ajudando, né, os alunos, mas os alunos eles vão criando autoconfiança, eles próprios, né? Porque o amparador, ele é uma... A definição do amparador é que ele faz a parte tarística, né? Ou seja, o esclarecimento para aquela pessoa, ela possa avançar, evoluir, né? Ele não é, por exemplo, uma pessoa que fala assim, ah, coitado, ele tem uma dificuldade, faz outra coisa, né? Então, não é uma pessoa que vai lá e coloca a pessoa para baixo. Ele sabe que a pessoa ela tem condições de ir para frente. Ele tem a capacidade de ir para frente. Então, o amparador, ele trabalha dessa forma com a gente, né? Seja intrafísico, seja extrafísico. E o professor Holland, ele era amparador dos alunos, né? Cada vez mais os alunos eles avançavam com as condutas que ele tinha com os alunos.
Isso. E aí você já respondeu de uma certa forma, a pergunta da Jaqueline Cuba, né? Existe mais de um amparador envolvido? Com certeza, né, professora Karina?
Com certeza. Principalmente quando a gente está bem intencionado, Fabiano, e também aos demais. Quando a gente está bem intencionado, com o nível de cosmoética, principalmente se a gente, de fato, entende, né, essa cosmoética e vivencia, a gente vai formando equipes intrafísicas e equipes extrafísicas, a gente vai se integrando. E aí vem amparadores de função, que a gente fala, para aquela função ser exercida. Então, também, numa suposição, a gente pode considerar aí que, ao decorrer do filme, pode ser que a gente possa lançar essa ideia de que ele foi, talvez, se integrando, né, junto a esse amparador de função para poder pensar ali a situação junto a esse aluno. Me recordo bem, a partir também dessa fala da Fabiane, que foi perfeita, de que esse amparador, ele vai, digamos assim, tentar pegar o melhor desse amparando. Então, por exemplo, ele vai chegando ali, vai tirando o trafó da pessoa, vai fazendo salientar, né, se fortalecer aquele trafó. Você vê lá no início do filme, aquela Gertrude, né, a primeira aluna, ela tinha baixa autoestima, então no final do filme ela reaparece para participar da sinfonia, ela já é governadora. E ela já está com nível de autoconfiança estabelecida. Tem outra personagem que ele consegue ali fazer com que esse aluno que tinha dificuldade de aprendizagem conseguisse o quê? Depois trilhar aí o processo dele. Inclusive, ele seguiu aí na carreira militar e por aí vai. Então, o que eu quero dizer? Que esse amparador intrafísico, pessoal, que somos nós, a gente pode ser amparador intrafísico na nossa profissão, na nossa família, no nosso seio ali de vários grupos que a gente participa. É a gente perceber, assim, quais trafores a gente pode ajudar a pessoa. Então, e outro aspecto que eu vi no filme foram as críticas. Esse professor, ele era aberto a críticas. Teve um momento, teve dois momentos no filme que tanto a diretora quanto o amigo dele fez uma chamada, inclusive uma chamada assim, daquelas que a gente fica envergonhado. O professor lá, amigo dele, fala: se você não conseguir ensinar esse aluno, você é um mau professor. E eu lembro dessa cena do filme que ele ficou chocado. E aí ele começa o quê? De fato, a investir nesse aluno. Então, cabe a nós também percebemos isso, estamos abertos a essas críticas, porque essas críticas, elas vão nos oportunizar a gente reciclar, a gente ressignificar os nossos valores, a gente. Digamos assim, superar os nossos traços fardos e, inclusive, fortalecer os nossos traços forças. Então, eu acho que é um viés bem legal do filme a gente trazer essa questão do amparador.
Isso é verdade. Professor Edelar, eu gostaria que você comentasse, aproveitando que nós já estamos caminhando para o final, também comentasse o final do filme, que é o encerramento com a sinfonia que ele conseguiu reger, finalmente, né, associado ao período da demissão dele.
A gente pode falar de duas coisas aqui, de completismo existencial, que ele conseguiu fazer tanto as orquestras, né, serem instaladas na escola e dar continuidade, como também ele compôs a tão desejada sinfonia. E outra coisa é a retribuição que houve, né? No final do filme, nós vemos os alunos acolhê-lo com aquela festa toda, e essa governadora, né, que foi a Gertrudes, né, a do clarinete, ela dizer exatamente isso: não existe uma pessoa aqui que não tenha sua vida transformada pelas mãos desse professor, né? Então, em agradecimento, ela fez todo o possível para a continuação daquela obra dele tão grandiosa, contribuiu também para o completismo dele, a satisfação pessoal. Então, nada que é feito, ela fica sem resultado, né? Nada que nós podemos investir numa transformação, numa ajuda de uma pessoa, sermos amparadores, como a Karina falou, uns dos outros, nada fica perdido, tudo tem retribuição. Claro que não é com essa intenção que a gente vai fazer, né? Quanto mais discernimento nós fazemos espontaneamente isso, mas que há retribuição, há. E mesmo aqui nós estamos, por exemplo, dentro da conscienciologia, em retribuição aquilo que nós já aprendemos, que outros professores já fizeram conosco. Então nós estamos aqui nesta live, nesse cine-debate, também dando a nossa contribuição para os internautas. É dizendo que é possível mudar a vida, é possível fazer uma reciclagem, é possível fazer uma programação melhor de vida daqui para frente. Claro, é preciso ter ideais, é preciso ter foco, é preciso ter responsabilidade com a própria evolução. Então, eu acho que essa retribuição que ele recebeu por mérito próprio foi espetacular no final do filme.
Sem dúvida, é um encerramento valoroso para uma carreira, não? Reconhecimento grupal tão importante. Bem, mas nós já estamos caminhando para o final, falta aqui apenas um minutinho. Gostaria de abrir para as considerações finais dos professores. Por favor, professora Fabiane, poderia apresentar as suas considerações finais?
Eu gostaria de salientar essa a importância, né, de uma sugestão, né, que vocês assistam o filme e percebam aquilo que mexe mais com vocês, né, e que vocês consigam, através do filme, né, até fazer uma reflexão com relação ao papel que a gente faz nesse mundo, né, assim, profissão que eu escolhi, se essa profissão de fato, o que que significa isso para mim, né, se eu estou mais nessa questão egoica, ou se eu estou mais assistindo as pessoas e como que eu me sinto através disso, né? Isso que é mais importante. Então, eu convido a todos aí a assistir o filme, que vale muito a pena, e fazer uma reflexão séria sobre a própria vida, né? A própria existência. Muito obrigada.
Aproveitar a oportunidade, né, professora Fabiana? Gostaria de convidar a professora Karina para suas considerações finais.
Pessoal, assistam o filme, porque é espetacular. Eu assisti muitas vezes, porque é o meu filme que eu considero o melhor de todos que eu já assisti. E toda vez que eu assisto, eu tiro exatamente isso que a Fabiane falou. Eu tiro o bom proveito, naquele momento evolutivo. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme foi em 2013. E de lá para cá, toda vez que eu assisto, eu tiro uma reflexão diferente. Recentemente, por causa desse debate, tirei outras reflexões, porque eu estou em um momento evolutivo diferente. Então, eu percebo assim, assistam o filme, tirem proveito dele, pensando no seu propósito de vida, nas reciclagens que você pode fazer. Que eu tenho certeza que quem está aberto à reciclagem, a reciclagens, vai tirar um bom proveito e reflexão desse filme. Então, fica aí a dica.
Muito obrigado, professora Karine. Professora Edelar, poderia trazer as suas reflexões finais?
Bom, eu primeiro quero agradecer às minhas colegas, a você, Fabiano, por esse momento sine qua non, inédito, singular, importantíssimo, porque nos fez refletir juntos. E nós formamos um campo assistencial aqui, interassistencial, muito produtivo. E eu lembrei agora a Karina e a Fabiane falando da profissão, né? Por que que nós estamos numa determinada profissão? Aí caiu uma ficha também, por que que eu estou como musicoterapeuta neste momento? E por que que eu vim numa live de um filme sobre música falar de musicoterapia? Faz parte da minha programação existencial, que desde os 15 anos eu comecei a tocar piano sem nunca ter aprendido, né? Músicas clássicas, bem, que precisava muita técnica. Isso significa que eu tive uma vida de pianista numa vida anterior. Então, vale a pena pesquisar quem sou eu, qual é o meu papel nessa humanidade, nesse momento aqui do planeta, né? Como que eu vim parar nessa cidade, com esta família? Então, é autoconhecimento, a nossa autopesquisa é que vale. Claro que as outras são referências para nós, né? Mas a nossa, nosso investimento na nossa autodescoberta, na nossa autovalorização é fundamental. E esse filme mostra justamente isso, né? Quando ele começou a entender o processo dele, é que ele fez a grande transformação e teve a satisfação, né, de ver aqueles alunos se transformarem também em vidas melhores, né, para eles e para a família. Então,
Muito obrigada, professora Edelar, pelas suas palavras. Eu quero agradecer a todas as três professoras por ter trazido as suas experiências e os seus aprendizados e contribuído para o debate. Gostaria de agradecer aos internautas, as participações que honraram as nossas presenças aqui. Gostaria também de convidar a todos a acompanhar a nossa programação institucional, em especial o Cine Debate, que vem ao ar a cada 15 dias. Então, boa noite a todos e um ótimo final de semana.